Olá, eu sou Fernanda Pina.
E eu sou Marina Costa.
Você sabia que o novo vírus chegou ao Brasil? Na nossa entrevista da semana, convidamos a infectologista Delia Engels para explicar um pouco mais sobre a Zika.
Brasil e China assinaram uma série de acordos econômicos que prometem estreitar as relações diplomáticas entre os dois países.
O compositor Moraes Moreira esteve na PUC-Rio esta semana. Ele conversou com os alunos do curso de letras sobre a virada de sua vida, de cantor a contador de histórias de cordel.
O Zika vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil, em abril desse ano. Ele pertence à mesma família dos vírus da dengue e da febre amarela e é proveniente de países da África e da Ásia. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o Zika vírus, convidamos a doutora Delia Engels. Boa tarde, doutora. Como o vírus chegou ao Brasil?
Olha, a gente acredita, isso não é uma garantia, a gente acredita que tenha vindo através de um paciente durante a Copa do Mundo, porque ele era um vírus restrito à Ásia e à África. E nesses momentos de grandes eventos, com um grande intercâmbio de pessoas, de continentes e de países, existe sempre, hoje em dia, a possibilidade da gente receber novos agentes infecciosos, que é o que a gente acha que aconteceu com o Zika vírus.
Como ocorre a transmissão do Zika vírus?
Ela precisa exatamente do mesmo mosquito da dengue. Então, isso que facilitou a possibilidade dele entrar no país. Se você chega com um paciente que está virêmico, ou seja, que tem vírus circulante no sangue, o mosquito pica, fica uma outra pessoa e começou a transmissão.
O Zika vírus é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti, assim como da dengue. Qual a diferença entre os dois?
O Zika vírus, graças a Deus, ele tem uma mortalidade muito baixa, diferente da dengue, ele não faz quadro de hemorragia, ele não faz quadro de choque. Choque que a gente diz é quando a pressão da pessoa cai muito, porque diminui muita quantidade de líquido dentro dos vasos sanguíneos. Chocar é quando a pressão vai a zero, fica muito baixa. Então, o problema, ele tem dor de cabeça, ele dá dor de cabeça, dá conjuntivite, dá diarreia, da febre, da dor nas juntas, mas tudo de uma forma mais branda em relação à dengue, com exceção do que a gente chama de rash. Rash, R-A-S-H, é quando a pele fica toda vermelhinha, né, parecendo uma alergia. Ele dá essa forma de cutânea mais exacerbada que na dengue, que é uma coisa mais leve. E o tempo de duração da doença é mais curto, em média 4, 5 dias, menos que dengue, e com a mortalidade baixa, graças a Deus. Febre mais baixa, tudo é mais brando.
Qual é a forma de tratamento do Zika vírus?
Não tem tratamento específico. É dar remédio para febre, remédio para dor, hidratação se a pessoa estiver vomitando ou com diarreia, ficar desidratado, soro. São os que a gente chama de conduta com cuidados gerais, né? Igual para dengue, igual para qualquer outra virose, não tem nenhum tratamento específico.
Muito obrigada, doutora. O Revista Jovem agradece.
Braços abertos sobre a Guanabara.
Há pouco mais de um ano para a realização das Olimpíadas de 2016, deixar a Baía de Guanabara em condições adequadas para receber as competições é o maior desafio para os organizadores.
Entre cariocas e turistas, uma opinião é unânime. A Baía de Guanabara, cartão postal da cidade, é símbolo de abandono. O local, que vai ser palco de competições olímpicas, como vela e remo, ainda segue com altos níveis de poluição. De acordo com Renato Carreira, oceanógrafo e professor do Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC-Rio, o que mais contribui para a poluição da Baía de Guanabara, além do lançamento irregular de esgotos domésticos, é o material que é carregado pelos rios.
O que a gente vê, na verdade, é que quem mais contribui para contaminar a Bahia é o material que é transportado pelos rios. Se você pegar nos últimos 2, 3 anos os boletins de qualidade de água desses rios que deságua na Baía de Guanabara, você não vê nenhum sinal de melhora. Então, enquanto esses rios não melhorarem, a gente não tem como saber ou como prever como a Baía de Guanabara vai melhorar.
O governo do Rio já reconheceu que não vai conseguir atingir a meta de tratar 80% do esgoto lançado na Baía de Guanabara até o ano que vem. Porém, garantiu que a qualidade das águas e das raias olímpicas estão adequadas à realização das competições. Para a Carreira, o nível de contaminação das raias é mais baixo, mas o transporte de resíduos pelas correntes marítimas podem atrapalhar o desempenho dos atletas nos Jogos Olímpicos.
Bom, as raias de competição, elas são definidas na entrada da Baía de Guanabara, que são áreas onde o nível de contaminação normalmente é mais baixo. Agora, dependendo do transporte pelas correntes, qualquer outro tipo de material que é transportado do fundo da baía para a entrada da baía, ela pode sim atrapalhar a área de competição.
O projeto de despoluição da Baía de Guanabara já faz parte da pauta do governo há anos. Atualmente, a população lamenta o cenário da baía e mostra preocupação com a imagem da cidade no exterior durante as Olimpíadas. Fernanda Pina para o Revista Jovem. Os crimes com faca das últimas semanas preocuparam os moradores do Rio de Janeiro. O Revista Jovem investigou a escolha dos assaltantes por armas brancas.
O caso do médico assassinado na zona sul do Rio colocou em destaque o uso de um tipo de arma pouco comentado, as brancas. O assalto da Lagoa chocou milhões de brasileiros pela forma como Jaime Gold foi rendido. Ele não reagiu, mas foi atacado com um facão de 30 centímetros. Os ataques com armamentos não tradicionalmente utilizados para ferir passaram a serem muito noticiados nacionalmente. Mas o uso de armas brancas já são utilizadas em assaltos desde o século XIX. O fácil acesso contribui para que qualquer civil possa usar a faca do almoço para praticar um ato violento. De acordo com o professor de Ciências Sociais da PUC-Rio, Bernardo Conde, a entrada das unidades de polícia pacificadoras, UPPs, nas favelas do Rio dificultaram o acesso às armas de fogo. Facas, canivetes e navalhas foram as opções encontradas pelos assaltantes.
A mudança da logística da criminalidade da zona sul em função das UPPs. Né? Você tirou de cena a tranquilidade, o gerenciamento do tráfico, né? que oferecia às pessoas que estão trabalhando no tráfico muito mais condições de ter uma arma de fogo. O tráfico vai saindo da zona sul, né? Pelo menos de maneira organizada, a utilização de arma de fogo vai diminuindo com possibilidade, porque você não tem mais o financiamento para isso. A arma branca passa a ser a alternativa.
Diante dos recentes acontecimentos, a criminalização do porte de armas brancas também voltou para a pauta de discussões. O professor destacou que desde 2003 o porte de armas de fogo é proibido e não impediu o uso por bandidos. Ainda assim, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por exemplo, reforçou a necessidade de revisão da lei para evitar o aumento dos casos. Porém, para o jurista, historiador e professor de serviço social da PUC-Rio, Rafael Gonçalves, proibir não resolve nada.
A solução não vai ser criminalizar sistematicamente todos os atos da sociedade, acaba sendo uma problemática. Já que a gente traz de solução essas questões, a gente não vai nas estruturas dos problemas e a gente acaba tentando responder somente às suas consequências. Né? Então, criminalizando cada vez mais indivíduos e atitudes e não pensando realmente em políticas sociais, públicas, que possam resolver o problema de maneira mais ampla.
Ainda que o Rio de Janeiro tenha sido palco de 9 ataques em uma semana, a situação não está tão caótica como parece. O número de assaltos envolvendo armas brancas diminuiu 25% nos primeiros 4 meses desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Conde afirma ainda que o assunto está em evidência pela gravidade do caso do ciclista da Lagoa. Marina Costa para a Revista Jovem.
Nos dias 2 e 3 de junho, será realizado o seminário Rio 450 Anos, a Igreja na Cidade. O evento é uma iniciativa dos Departamentos de Teologia e História da PUC-Rio, junto com a Fundação Casa de Rui Barbosa. A abertura será na Universidade no dia 2, às 10 horas. A mesa vai ser conduzida por Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo do Rio e grão-chanceler da PUC-Rio. Os seminários são organizados pelos professores da PUC, entre eles Padre Luiz Correia Lima, Eunícia Fernandes e Marcos Venil. Dentre os temas abordados, vão estar os da Fundação da Cidade, a instalação do bispado, o padroado na corte e a igreja e a secularização da sociedade. O encontro é gratuito e aberto ao público. Mais informações no site www.facebook.com/teologiapucrio.
Brasil e China assinaram na semana passada tratados bilaterais que prometem movimentar 53 bilhões de dólares. A parceria faz parte de uma série de ações do governo para lidar com a crise econômica atual.
A presidente Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. O encontro marcou uma série de acordos econômicos entre o Brasil e a China. A China é considerada a principal parceira comercial do Brasil. Somente no ano passado, o comércio entre os dois países gerou 80 bilhões de dólares. Para o nosso país, o estreitamento das relações virá em um momento importante, de crise econômica e cortes orçamentais. Para a China, os acordos fazem parte de uma estratégia diplomática de projeção dos interesses econômicos chineses na América. Estes 35 acordos assinados são divididos em áreas como a de energia, telecomunicações, infraestrutura e defesa, que podem representar investimentos de até 53 bilhões de dólares. Um desses tratados bilaterais, por exemplo, reabre as portas chinesas para a carne brasileira, dando fim ao embargo à carne bovina brasileira na China, que perdurava desde 2012 devido a um caso de vaca louca. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Tocantins, Carlos Frederico, o acordo vem em um momento fundamental da economia brasileira.
Nós estamos no ano que o governo brasileiro cortou 70 bilhões em investimentos previstos, né? E aí você tem uma visita de um país que é colega dos BRICS e nos acena com investimentos de 53 bilhões, né? Em setores como agropecuária, minérios, combustíveis e investimentos em infraestrutura, né? Como a ferrovia que os chineses propuseram que vai passar pelo território amazônico. Então, digamos que no ano que nós estamos com o PIB previsto para ser negativo e que o governo está cortando gastos, fazendo um ajuste, né? Certamente que é um investimento importante.
Para Carlos, dentro do cenário atual, o acordo pode ser visto também de outra forma, como um mal necessário.
Negativo, emprego caindo, né? E cortes em investimentos. Então, como é que eu vou dizer? Talvez no momento o investimento chinês seja um mal necessário.
O professor destacou também a existência de um aspecto negativo no acordo, onde o Brasil poderia ficar subordinado aos interesses chineses e não conseguiria explorar outros possíveis mercados. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Estamos num mundo pós-tudo. O homem sobrevivente está sob o domínio de um despótico controlador da água e dos elementos da vida. Esse quadro descrito pelo filme Mad Max seria uma metáfora da realidade atual? Não, não creio. As frases que aludem a essa possibilidade presente no filme do australiano George Miller não justificam essa relação. Estão no seu relato cinematográfico como uma espécie de alerta, que não faz sentido algum, pois o filme já nos apresenta esse fato como um dado objetivo. O mundo agora é esse, cheio de desertos e com guerras por recursos obtidos através do regime da escravidão. Portanto, não se trata de algo que vai acontecer, já aconteceu. Uma ficção nada científica toma conta da narrativa que pode ser comparada a todos os gêneros forjados pela máquina global hollywoodiana de fazer filmes. Neste caso, o mais próximo é mesmo o faroeste, com mocinhos, bandidos, perseguições, cavalos mecânicos e toda uma parafernália tecnológica que substitui as formas naturalistas desse clássico gênero, ou como foi consagrado, o cinema americano por excelência. Entre um início explicativo e um final moralista, o último Mad Max entulha a tela de máquinas mortíferas que não encantam e de seus condutores atravessados por angústias simplórias e até mesmo piegas. Fala-se, inclusive, de redenção, tentando incrementar a narrativa com um sentido religioso completamente fora de propósito. Mas não contente com esse excesso, George Miller cria um comércio de sangue para justificar os seres escravos como figuras saídas dos domínios do Conde Drácula. Essa pitada de cinema de horror é colocada no filme para compor uma estética híbrida e pós-moderna. Só que o que está em jogo não é exatamente a degradação social ou a anomia do mundo. Fixa apenas vestígios de jornadas heróicas cujo sentido escapa pela própria repetição dos elementos colocados na cena. É óbvio que o herói desta aventura deixa espaço para a sua continuação e outra que certamente virá. O sucesso da série é inquestionável e é, sem dúvida, uma virtude desta última versão que está batendo todos os recordes de bilheteria nas primeiras semanas de exibição. Agora, dizer que é um filme impactante é um pouco demais. É sim um filme de aventuras repetitivo e sem apelo criativo. É uma franquia sem novidades. Mad Max pode atrair a curiosidade dos cultores da série, mas não preenche as suas expectativas. Produz uma certa frustração que pode ser identificada pela pergunta: afinal, o que é que ele quis dizer? A essa pergunta, dificilmente se encontrará uma resposta sensata. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
No Rio Curioso de hoje, vamos conhecer uma importante construção para a história da arquitetura brasileira, o Solar Grangean Montini, espaço tombado pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional.
O solar foi construído em 1822 pelo arquiteto urbanista francês Grandjean de Montigny. O local, onde é o campus da Gávea da PUC-Rio, era uma chácara. O arquiteto veio ao Brasil com a Missão Artística Francesa em 1816, trazida por Dom João VI para impulsionar a arte e a cultura da cidade e para montar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A escolha do lugar foi pelo fato de ficar afastado do centro da cidade, onde se encontravam inúmeras doenças. A professora do Departamento de Arquitetura da PUC-Rio e diretora do Solar Grandjean de Montigny, Museu Universitário, Piedade Greenberg, explica o estilo arquitetônico do solar.
A casa tem um estilo neoclássico, mas não um neoclássico evidente. Porque o que a gente diz é que ele adaptou ao estilo neoclássico, em um estilo europeu, as questões dos trópicos, como, por exemplo, essas varandas. Uhum. Você não imagina, você não identifica o estilo neoclássico através dessas varandas tão abertas. Inimaginável, né? Em outros lugares. Agora, se você vai atrás, você vê o símbolo do neoclássico, né? Como a gente costuma dizer, que é uma construção assinada pelo seu autor.
Após passar 2 anos em restauração, o solar abriu as portas com novas exposições. Do dia 21 de junho a 21 de agosto, a exposição Ser Carioca da Gema vai estar disponível para visitação no solar. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar, enquanto corria a barca.
O cantor e compositor Moraes Moreira esteve na PUC-Rio terça-feira. O artista falou sobre sua carreira desde o início, nos Novos Baianos, até a recente cadeira conquistada na Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
Moraes Moreira nasceu em Ituaçu, no interior da Bahia, cidade que, segundo ele, foi fundamental para a vocação de músico do cantor. Uma história da infância que está no poema de Cordel escrito por ele e recitado logo no início do encontro com os alunos de letras da PUC-Rio.
Abracei o violão de forma mais decidida e fui mudando de vida, exercitando a paixão. Foi nesse diapasão que se deu o casamento, dei asas ao pensamento, o coração disparava, quem sabe já vislumbrava um grande acontecimento.
O compositor ganhou fama por fazer parte dos Novos Baianos, um grupo formado por músicos que moravam na mesma pensão em Salvador. Participavam no início Pepeu Gomes, Galvão e Moraes Moreira. Depois de terem feito certo sucesso na capital baiana e com o apoio do já consagrado cantor Tom Zé, os integrantes se mudaram para o Rio de Janeiro.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta.
Para Moraes, João Gilberto foi fundamental na identidade do grupo. Segundo ele, uma das vezes que foi à casa dos músicos, que viviam todos juntos, um dos ícones da Bossa Nova disse que os Novos Baianos deveriam abrasileirar o estilo de música tocado. Foi aí que o disco mais famoso do grupo foi lançado, Acabou o Chorare.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Para Moraes Moreira, os Novos Baianos fundaram um movimento.
E veio toda essa história de Nova Baianos ser um conjunto não só musical, mas que tinha um lado comportamental muito pesado. Muito importante, o fato da gente ter filosoficamente escolhido viver juntos dá uma diferença assim absurda.
Moraes Moreira deixou sua marca no Carnaval Baiano. Junto com a dupla Dodô e Osmar, ele ajudou a formar o Trio Elétrico. O artista foi o primeiro a cantar em cima da nova invenção e arrastar multidões.
Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor.
Apesar de ter ajudado a fundar a nova cara do carnaval baiano, o músico criticou a elitização dos carnavais de rua da Bahia.
Dominou o espaço público, botou corda na via pública, fez condomínio na via pública, distorções sociais, os negros segurando cordas para branco pular, entendeu? Nunca toquei com corda, nunca botei abadá nas pessoas, entendeu? Sempre fui democrático e do povo.
Moraes define sua nova fase de cordelista como uma passagem de cantor para contador. Para ele, uma transição natural. Ao se aproximar da literatura de cordel, o músico resolveu levar a cultura brasileira através da poesia popular nordestina. O novo trabalho deu tão certo que deu a Moraes Moreira uma cadeira na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Yara Morim para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Samba do Avião, de Tom Jobim, Preta Pretinha, Mistério do Planeta e Brasil Pandeiro, dos Novos Baianos, Pombo Correio e A Revolta dos Ritmos, de Moraes Moreira.
Gostaríamos de agradecer ao David Joseph e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.